está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima terça-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Paraná volta a registrar casos suspeitos de coronavírus. A Assembleia Legislativa vai formar comissão para discutir no Rio de Janeiro o fechamento da fábrica da Petrobras em Araucária. Ministros do STF decidem votar de forma presencial se estádios do Paraná podem vender bebida alcoólica. Prefeito de Toledo é condenado por improbidade administrativa. E em Maringá, a Justiça realiza novo júri dos acusados de matar auditor da Receita Federal há 15 anos. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 3 de março de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Na região do litoral paranaense, o céu continua nublado e pode chover a qualquer hora do dia. Máxima de 25 graus em Paranaguá. Em Curitiba e na região metropolitana, a temperatura continua baixa. O sol já apareceu nesta terça-feira, mas pode chover a qualquer hora do dia. A máxima não passa dos 20 graus. Na região norte do estado, a chuva pode chegar no período da tarde, máxima de 26 graus em Porecatu. Sol e tempo firme no noroeste, máxima de 28 graus em Umuarama. O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira registrou 7 casos suspeitos do novo coronavírus no Paraná. São 4 mulheres e 3 homens que estiveram em países que registraram casos da doença, como Alemanha, França, Itália, Malásia e Tailândia. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 3 pessoas monitoradas estão em Curitiba, 2 em Maringá, no norte do estado, 1 em Londrina, também no norte, e outra em Cascavel, na região oeste do Paraná. Amostras foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central do Estado, em Curitiba, para a realização de exames. Os 3 réus acusados de assassinarem o auditor fiscal José Antônio Sevilha, em 2005, serão julgados nesta terça-feira pela Justiça Federal em Maringá, no norte do estado. Esse é o segundo júri popular realizado do caso. O primeiro foi cancelado depois que os advogados de defesa abandonaram o plenário. Confira na reportagem de Victor Simeão.
6 meses após a dissolução do plenário, a terceira vara criminal da Justiça Federal de Maringá realiza o julgamento do caso Sevilha pela segunda vez. 3 homens são acusados de participação no homicídio do auditor fiscal José Antônio Sevilha. Ele foi morto a tiros em 2005. O primeiro julgamento dos réus começou em agosto do ano passado e durou 6 dias. No último dia do júri, 2 das 3 defesas dos acusados abandonaram o tribunal e aí houve a dissolução dos trabalhos. Agora, a Justiça Federal realiza novamente o júri. E tudo tem de ser refeito. Escolha dos jurados, depoimentos das testemunhas. O início será nesta terça-feira. E o julgamento ocorrerá no auditório da Justiça do Trabalho. A Justiça Federal não tem um auditório para a realização do chamado Tribunal do Júri. São réus o empresário Marcos Gutilieb, proprietário de uma empresa que vinha sendo investigada pelo auditor e apontado como mandante do crime, Fernando Raneia, que seria o executor, e Moacir Macedo, que teria aproximado os dois. Gutilieb está preso preventivamente desde maio de 2019. Raneia foi preso em setembro após ter ficado 1 mês foragido. Outros 2 homens foram indiciados no crime, porém, um nunca foi localizado e outro morreu durante o cumprimento de pena pelo crime de sequestro. Os réus são acusados por homicídio qualificado e a pena varia de 12 a 30 anos de reclusão. Sevilha investigava a empresa Gemini, uma importadora de brinquedos de propriedade de Gutilieb. Segundo a denúncia, a empresa tinha dívidas milionárias com a Receita Federal. As defesas dizem que os réus são inocentes. Nesta segunda-feira, o procurador da República, Gustavo Torres, disse à CBN não ter dúvidas de que os réus são culpados. Segundo ele, a sociedade espera justiça.
Depois de 15 anos da ocorrência desse assassinato, o Ministério Público Federal espera que a sociedade de Maringá, reunida no Tribunal do Júri, possa finalmente fazer justiça. O Ministério Público tem plena certeza de que os 3 réus são mandante, executor e intermediário desse assassinato brutal. O Ministério Público tem certeza, com base em provas muito robustas e numa investigação muito bem feita pela Polícia Federal e depois complementada pelo próprio Ministério Público Federal, e o Ministério Público confia que a sociedade de Maringá vai saber apreciar bem essas provas.
Em agosto do ano passado, a dissolução do julgamento ocorreu quando as defesas de Marcos Cutilieb e Fernando Raneia deixaram o tribunal alegando a contaminação do júri. Em outras palavras, eles disseram que sentiram que os réus seriam declarados culpados pelos jurados antes mesmo do término dos debates entre as partes. Por conta do abandono de plenário, o juiz multou cada um dos 7 advogados de defesa dos réus Marcos Cutilieb e Fernando Raneia em R$ 99.800, o equivalente a 100 salários mínimos na ocasião. O juiz escreveu que a decisão dos advogados foi desrespeitosa e abusiva. À época, as defesas disseram que iriam recorrer. O Ministério Público Federal disse entender o direito de defesa, mas repudia esse tipo de atuação. Para este novo julgamento, foram designados advogados dativos, ou seja, o juiz determinou que as defesas de Cutilieb e Raneia sejam feitas por outros que não os atuais advogados. A medida foi tomada devido ao abandono do tribunal em agosto. O advogado Écio Quaresma defende o acusado Marcos Cutilieb. Ele chama a atitude do Ministério Público Federal de tacanha. Segundo o defensor, o abandono do plenário só aconteceu porque o juiz responsável pelo caso tomou decisões erradas, causando, por exemplo, a privação do sono dos advogados.
A ótica do Ministério Público é extremamente tacanha. Eles não têm prova nenhuma, elegeram os réus como autores do crime. Com relação ao abandono de plenário, certamente não é nenhum parente do órgão ministerial que está sentado no banco dos réus. O juiz barbarizou todo tipo de direito inerente à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal, naquela sessão. Inclusive, usou técnicas de interrogatório muito características daquelas usadas pela CIA e pela KGB com relação à privação de sono. No que se atém à nomeação de defensores, se isso realmente tiver ocorrido, já tive notícia que ocorreu, se eles aceitarem o MUNOS, nós vamos representar contra eles junto à OAB, porque o artigo 263 do Código de Processo Penal preconiza que é direito do réu, inalienável, a escolha de advogado da sua confiança. Então, ele deveria ter intimado o réu e dito, olha, se o seu advogado não aparecer, tem um outro aqui, e não sacar. Ele acha que aquilo ali é uma sessão que ele pode trocar de advogado no meio do júri, o que é absurdamente inaceitável.
O caso Sevilha foi o primeiro julgamento de júri popular na Justiça Federal de Maringá em 26 anos. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná para comentar a fala do advogado Écio Quaresma em relação ao juiz responsável pelo caso, mas até o fechamento desta reportagem não havia recebido a resposta. O prefeito de Toledo, na região oeste, Lúcio de Marque, foi condenado pela inauguração de um centro médico pouco antes das eleições de 2018. A sentença considerou que a inauguração foi adiantada para influenciar votos e que a obra não estava finalizada. Os detalhes com a repórter Amanda Yargas.
A inauguração da Central de Especialidades Médicas e Saúde do Trabalhador na cidade de Toledo, no oeste do Paraná, foi o motivo da condenação do atual prefeito Lúcio de Marque por improbidade administrativa. A justiça entendeu que o prefeito adiantou a inauguração para o primeiro dia de outubro de 2018 para promover seu grupo político e influenciar o primeiro turno das eleições, que aconteceram logo depois, no dia 7. Segundo o promotor Sandres Esponhos, da Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público de Toledo, a obra não estava pronta para o atendimento aos pacientes.
Faltava a instalação de diversos equipamentos que eram considerados importantes para a oferta do serviço, como, por exemplo, rede de internet que pudesse permitir o registro dos atendimentos dos pacientes, sobretudo na atividade de triagem, que era uma atividade preliminar realizada com a finalidade de verificar as condições gerais de saúde das pessoas que seriam atendidas. E isso, por sua vez, prejudicava o protocolo do registro dessas informações no sistema integrado de saúde. Verificamos também a falta de outros equipamentos, como pias, que eram necessárias para a limpeza dos materiais utilizados nos atendimentos de saúde à população, e outras irregularidades que, somadas, chegaram à conclusão de que a obra não estava em condições de ser inaugurada e que essa inauguração ocorreu de forma precipitada.
A data em que a obra deveria ser entregue era posterior às eleições, e como os serviços estavam sendo prestados normalmente na antiga sede da central, a sentença considerou que não havia urgência para a transferência de unidade e que o motivo foi político, como explica o promotor.
Constatamos também, no curso da investigação, que por ocasião dessa inauguração estiveram presentes diversos políticos que faziam parte do mesmo grupo do atual prefeito municipal, réu no processo, e, portanto, no conjunto das circunstâncias, haviam todos os indicativos de que a inauguração da obra somente ocorreu com a finalidade eleitoreira, no sentido de divulgar o nome dessas pessoas, sobretudo dos candidatos desse grupo político, inclusive por força de massiva divulgação desse evento, dessa inauguração, para a população do município de Toledo.
O prefeito foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 5 anos, à proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos e ao pagamento de multa civil, no valor aproximado de R$ 184 mil. Em nota, o prefeito Lúcio de Marque informou que a antiga sede funcionava de forma precária, com atendimentos inclusive nos corredores pela falta de espaço adequado, que possuía 4 banheiros e 2 estavam desativados, e que havia goteiras em dias de chuva que causavam perigo de quedas no piso escorregadio. Segundo a nota, a nova central é considerada a maior da região oeste do Paraná e na data da inauguração contava com 13 consultórios médicos e 16 banheiros, e que o atendimento não sofreu nenhuma paralisação, tendo os pacientes sido avisados da mudança de sede com 15 dias de antecedência. A nota enfatiza que as pias que não estavam instaladas eram de 5 dos banheiros e chama de detalhes os outros problemas citados na ação, considerando que eles não comprometeram o funcionamento do serviço. Por fim, desconsiderar que esta decisão de primeira instância vai ser revertida no Tribunal de Justiça. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, a Assembleia Legislativa vai formar comissão para discutir no Rio de Janeiro o fechamento da fábrica da Petrobras em Araucária. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.